E eu quero começar com vocês lendo um texto. Um texto que eu gosto bastante e vamos lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo em prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiro, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Tem uma versão que fala que ela ficou de boca aberta. Continuando o texto. Disse então ao rei, tudo o que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos aqui, Jesus, para que o Senhor fale conosco essa noite. Pai, me usa, Deus, como um instrumento, Pai. Assim como o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Que o Senhor possa falar com todos nós nessa noite, ó Deus. Que tudo aquilo, ó Pai, que for gerado no nosso coração, possa ser gerado para que o Teu nome seja glorificado. Que tudo aquilo, ó Pai, que a gente venha a crescer nessa noite, possa nos fazer mais parecido contigo, Jesus. Amém? Estamos aí nessa série. Me ajudem a lembrar o que vocês já ouviram aqui nessa série sobre treinamento.
A Paula ensinou a escovar os dentes. O que mais?
Lembram lá, segundo começou falando que treino é treino, jogo é jogo. A Paula contou pra gente que nós temos que querer treinar. E semana passada a gente falou sobre treinando vencedores. Lembram? E hoje a gente vai continuar essa série, mas antes da gente continuar e falando de treino e falando nessa pegada de esporte que todo mundo começou meio por aí, eu queria que vocês olhassem essas duas fotos e me falassem se vocês conhecem quem são. Ninguém conhece? Nenhum deles? Um tá com o nome ali. Esse aqui vocês não conhecem? Bolt. O Lucão, nosso conhecido aqui, ele veio disfarçado de Lucas pro Rio Branco. Galera, esse cara, o Bolt, todo mundo já ouviu falar, né? Como que é? Ele foi considerado o maior velocista de todos os tempos, né? O cara, ele foi sensacional, foi o cara que mais ganhou medalha olímpica nessa modalidade. Ele ganhou 8 medalhas olímpicas, ele já foi 10 vezes campeão mundial. Então, esse cara, ele fez história. E esse rapazinho do lado, o Simeon, ele teve nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e ele foi considerado o pior velocista de todos os tempos. Merecia. Ué! Pra ele mesmo. É isso aí. O pior. Gostei. Que foi ensaiado o negócio, entendeu? Vocês já perceberam que muitas pessoas querem chegar no topo, ser reconhecido, conquistar um certo reconhecimento, mas muitas delas não querem pagar o preço necessário para chegar lá. E se você for pesquisar um pouquinho sobre o Bolt, uma das coisas que ele fala que é muito necessário para você ser muito bem-sucedido, para você chegar lá, para você conquistar, é treine. Treine muito, repita quantas vezes forem necessários. E é por isso que a gente está nessa série dessa palavra, treinamento. Qual que é o treino de hoje? Qual que é o ode de hoje para nós aqui no Exit? O que será que Deus quer nos treinar? O que Ele quer falar conosco para que nós possamos alcançar diferença, para que nós possamos realmente fazer diferença nessa terra? E o que eu queria desafiar você é: treine. Treine muito, até você aprender. Treine até você ser o melhor no que você precisa. Hoje a gente teve o privilégio de escutar a primeira música do Caleb. A segunda música que nós cantamos foi o Caleb que compôs. Vamos aplaudir Jesus na vida do Caleb, galera. Cara, eu não sei, eu não perguntei para ele, mas eu creio que foram horas e horas para ele chegar e cantar aqui. Ele escreveu, ele rasgou, ele tocou, ele escreveu de novo, ele mudou a letra, ele viu que não combinava, e ele foi. Provavelmente foi um processo, não deve ter sido assim, né? E esse processo começou lá atrás, um sonho que começou lá atrás, tocando, cantando, quem sabe um dia, talvez não levando muito a sério, e nós escutamos hoje a primeira música dele. Com certeza vão ter outras músicas. Né? Mas tudo que a gente faz, e se a gente for fazer bem feito, é necessário treinar duro. Concorda comigo? É necessário ter esforço. E hoje a palavra que eu queria compartilhar com vocês é sobre isso. O nosso tema é: treine para não ser alguém medíocre. Nosso mundo, a gente tem muitas pessoas. É cerca de 8 milhões de bilhões de pessoas. É muita gente. Mas se a gente for fazer uma lista das pessoas que se destacam, das pessoas que fazem diferença, essa lista deve ser muito pequena em relação à quantidade de pessoas no mundo. De que lado você quer estar? Mais um? Ou você quer ser algo relevante, alguém relevante? Não estou dizendo que nós vamos...
A não ser, né, de repente, quem sabe, tomara que tenha no nosso meio alguém que ganhe um grande prêmio Nobel ou alguma coisa assim, mas... ser relevante aonde nós estamos, fazer diferença, ser realmente acima da média onde você está. É esse o desafio da palavra de hoje. E nisso, a gente olha para esse texto de alguém que realmente foi excelente, e é sobre ele que eu quero conversar com vocês. A gente vê nesse texto a história de uma rainha que pega a comitiva dela, que leva muito dos presentes e vai até o rei que ela ouviu falar.
Ela ouviu falar do rei que era famoso, ela ouviu falar de um rei que era importante, ela ouviu falar de um rei que tinha muita sabedoria, ela foi ver com seus próprios olhos. Se a gente for trazer no contexto de hoje, o que ela levou, só o que ela levou de presente para Salomão é 40, eu até anotei aqui, 40 milhões de dólares. Cara, essa rainha... era top, não era qualquer rainha, não era um reinadinho. E ela chega lá e ela vai olhar e ela, a palavra de Deus fala que ela fica de boca aberta. Ela fica abismada. Você já foi em algum lugar que você ficou? Já olhei para a Paola, já deu errado, porque a Paola já pensou num rapazinho, certo? Que ela ficou, não, Paola, não é isso. Entendeu? É, sabe quando você vai assim e você se depara com algo e você fala, cara, como que isso daqui foi feito? Cara, da onde que tem tanta excelência nisso? Meu Deus, que coisa bem feita. E foi isso que aconteceu com essa rainha. É, ninguém consegue coisas impressionantes, fatos relevantes, fazendo o que todo mundo faz. A maioria das pessoas tem uma média de viver. Um jeito normal de viver. Ah, levanta segunda-feira, né? Vai trabalhar. Daí chega às 5 e pouco em casa, toma um café, e daí assiste o Jornal Nacional, e vai dormir, outro dia vai trabalhar. E a maioria das pessoas fazem isso. Né? Diz que a musiquinha do Fantástico deixa todo mundo triste, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar de novo. A maioria das pessoas vivem assim, tem uma média de viver, uma forma normal de viver. Nós, os crentão, também temos um jeitão de viver, né? Sábado, dia de Exit, eu vou no grupo familiar, mas eu não compartilho, eu fico ali na minha boa, só olhando. É bom quando fazem um bolo, a gente come um bolinho junto, né? Quando é de chocolate. E aí eu vou na pregação, escuto, dou uma oi pra galera, jogo uma imaginação, daí vou vou embora, daí no domingo eu vou no culto. A gente tem o nosso jeito de viver. Um padrão que todo mundo faz. Mas Deus, Ele nos criou únicos. Deus, Ele nos criou de uma forma... A gente tem a nossa digital, que não é igual a de ninguém, já para Deus mostrar assim para cada um de nós, cara, você é único, você é especial, você é diferente. E o diferente é legal. O diferente impressiona, o diferente chama atenção. É por isso que Deus nos fez assim. E essa rainha, ela foi até Salomão porque ela ouviu falar da reputação dele. Ela fala ali no texto, puxa, eu ouvi falar da tua reputação e eu vim ver como que você era. E falando em reputação, vamos abrir aspas, como anda a tua reputação? O que que falam de você por aí? Não conte, só pense. Só lembre no teu pensamento o que falam de você. Como que falam de você? Uma vez aconteceu algo bem interessante comigo. Chegou no meu ouvido que uma jovem aqui do Exit estava conversando com o pai dela, e o pai dela falou assim, sabe, minha filha, você devia se espelhar na esposa do segundo. O jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta, você já viu o jeito dela? Eu vejo, de repente, aqui de casa, eu vejo, às vezes, ela está indo no mercado, você devia se espelhar nela. Cara, eu fiquei tão honrada com aquilo. Um pai falar para uma jovem que eu era referência para a vida dela. Cara, é assim que a gente tem que ser. Nós temos que ser referência para as pessoas. Nós temos que ser bem falados, nós temos que ter uma boa reputação. É o mínimo que nós, como cristãos, temos que ter. E quando essa rainha, ela ouve falar da reputação de Salomão, ela se impressiona com tudo aquilo, eu gostaria que você pensasse junto comigo. Nós não estamos falando de alguém que mora bem no interior do Brasil, que não tem água encanada nem luz, e que chega num palácio e fala, meu Deus, que palácio massa, que casa legal, que comida diferente, olha a roupa do empregado. Não, a gente está falando de uma rainha que também tinha um palácio, de uma rainha que também tinha os súditos dela, de uma rainha que também tinha copeiros, uma comida chique no palácio dela. A gente está falando de uma rainha falando de um rei. A gente está falando de uma rainha ter se impressionado com um rei. É como se a gente olhasse, a gente estava conversando hoje à tarde com o segundo, e, por exemplo, a tua área, né? A minha área é design de interiores. E quando eu chego num ambiente que não fui eu que fiz, e eu acho o ambiente bonito, eu olho e falo, nossa, que bacana, mas eu faria igual. Ou, nossa, aquilo precisava mudar, ficou bacana, mas eu faria melhor. Já fiz isso muitas vezes, não com arrogância, mas aquele olhar profissional que você vê diante de uma coisa que você entende. Essa rainha entendia de palácio. Ela entendia de governo. Ela entendia de coisas bonitas. E ela chega e a palavra de Deus fala que ela fica de cara, ela fica de boca aberta, ela fica, tem um texto que fala que ela fica sem ar com tudo que ela viu diante desse palácio. E foi com a sabedoria de Salomão, né? Foi com a arquitetura do palácio, foi com a comida, foi com a organização, com as roupas, com a forma com que ele adorava a Deus. Tudo isso impressionou a rainha. Tudo isso já tinha até slides ali, né? Tinha coisas. Mas não sei onde eles estão. Esse era o número 9, por exemplo, que eu estava falando agora. Mas isso tudo, olha, ela ficou impressionada com tudo isso. Sabe? São várias coisas. Ela não ficou impressionada com a sabedoria só de Salomão. Não, era um conjunto de coisas que deixou ela muito impressionada. E ali eu coloquei culto a Deus porque era com o holocausto que ele tinha. Então, ela olhou para todas essas coisas e ela falou, meu Deus do céu, esse cara realmente é muito excelente. Ele é muito acima da média. E quando a gente olha várias coisas, eu costumo pensar assim, como é a nossa vida. A nossa vida não é só um foco. A Giane, ela estudou e ela se tornou enfermeira. Né? E hoje ela está trabalhando bem bacana num hospital, bem legal. Ela cuida dos bebezinhos, né, que estão lá naquele hospital. E a vida da Giane não é só isso. Tem um monte de outras coisas que envolvem a vida da Giane. E a mesma coisa é essa rainha. Ela olhou várias coisas que envolviam a vida de Salomão. penso nisso, trazendo para o nosso contexto de WOD, de exercício, sobre treino. Sabe qual é o tipo de treino que eu gosto lá na academia? Que tem tudo a ver com isso? Tem até música esse treino. E essa música dá realmente vontade de treinar. Quem vai para academia aqui? Quem que... Cara, é bom. Não é bom treinar com essa música? Não dá um gás? Cara, quando começa essa música, me dá um gás dentro de mim. Eu penso, eu consigo. Eu vou conseguir, eu vou levantar esse peso. Não é que legal? É massa pra caramba. E eu gosto. Essa versão aqui é uma versão que tem assim as pausinhas. Aí você faz 20 segundos de exercício, para 10, daí faz mais 20. E é o tipo de exercício que eu mais gosto de fazer, que tem tudo a ver com essa palavra. Porque a nossa vida é assim, você está aqui, daqui a pouco você está lá, daqui a pouco você está aqui, depois você faz outra coisa. E esse treino, que eu gosto muito, alguns chamam de HIIT, outros de treino em série, é assim, você está aqui pulando corda 20 segundos, daí você pega e vai ali, faz 20 agachamentos, daqui a pouco você tem que correr 200 metros, daí você volta, faz de novo agachamento, daí você puxa e tem que subir na corda, e você tem um circuito para você fechar. E tem o tempo para você fazer. E você tem que fazer o exercício máximo de repetições possíveis dentro daquele tempo. E o que, que eu comparei isso com uma vida de excelência, com uma vida de puxando sobre a sabedoria de Salomão? Se eu faço, se eu pulo bastante corda super bem, imagino o irmão da Giane, que é o cara para fazer exercício, né? Já vi ele treinando, gosta de fazer, lutador, né? Imagine. Ele deve pulando corda ali, né? Aquelas dupla ainda, pá, 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 bem rápido. Puxa, ele conseguiu, pô, super bem. Aí ele vai lá e ele é péssimo. Ele é péssimo não pular na caixa. Tudo desajeitadão, não consegue, sobe devagarzinho assim. E já atrasou o tempo dele. Aí ele vai fazer outro exercício e o tempo dele já ficou todo comprometido porque ele foi mal em alguma coisa. Esse exercício mostra isso. A nossa vida é assim. Eu posso ser excelente numa coisa, mas se eu não me destacar um pouco, ou se eu for bem em todas as coisas, tem coisas que vão atrasar na minha vida. Tem coisa que vai ficar para trás. Tem coisa que vai me impedir de conquistar aquilo que eu preciso. Já pensou uma pessoa bem excelente? Ah, aquela mulher é bem caprichosa. Ela é excelente para cuidar de casa, mas anda com as unhas todas sujas. Não é excelente. Né? Tudo a ver com aquilo que a Paula falou aquele dia. Ah, a pessoa anda impecável, mas chega, tem cheiro de asa, né? Não dá nem para chegar perto. Não é caprichosa. A nossa vida é, um conjunto de coisas. E quando a rainha olha para Salomão, ela vê um conjunto de coisas com excelência. Ela vê um conjunto de coisas que é de tirar o fôlego dela. Porque aonde ela olhava, o que ela via na vida de Salomão era muito excelente. E a excelência, ela é assim, ela não caminha sozinha. Não consigo ser muito bom numa coisa e ser muito ruim na outra. Por exemplo, eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu trabalho no banco, eu sou ótima em atendimento a pessoas. Mas eu não sou de confiança. Como que é? Como que eu vou avançar minha carreira ali? Ou eu sou ótimo aqui no Exit. Cara, eu sou uma bênção no Exit. Mas eu sou um péssimo filho, eu bato na minha mãe, eu brigo no meu serviço. Você não é um cristão excelente. E aquilo que eu falei lá no começo, o igual não inspira as pessoas. O que inspira as pessoas é ser diferente, é ter excelência. A maioria das pessoas vive de um jeito. Mas quando você se destaca, as pessoas olham para você e você se torna uma referência. Salomão se tornou uma referência aonde ele estava. Salomão, ele era um rei, ele tinha fama e ele estava acima da medida, da média. Mas tudo isso, queridos, ele não conquistou do dia para a noite. Ah, mas era Salomão. Houve um processo. Tudo na nossa vida tem um processo. Por isso que é, querido, treine. Treine muito. Treine até você aprender o que você não sabe. Treine até você se tornar o melhor no que você precisa se tornar. Até você conseguir alcançar aquilo que você precisa. Quando eu era mais jovenzinha, porque eu ainda sou jovem, né? Eu lembro que tinha duas coisas que eu queria muito que eu orava. Uma delas era me casar com um homem admirável. E era essa oração que eu fazia. E a outra coisa que eu queria muito era me tornar uma profissional reconhecida. Nessa época, eu nem tinha escolhido a profissão que eu desenvolvo hoje. Mas sabe como eu consegui essas duas coisas? Treinando. Nossa, Ilha, mas como assim? A primeira coisa foi me casar com o segundo, que eu sei o quanto ele é um homem admirável. Sabe como que foi? Eu estava em treinamento. Ah, Ilha, você estava em treinamento? Estava. Eu estava em treinamento na igreja, orando. Eu estava em treinamento na igreja, liderando. Eu estava em treinamento na igreja, dirigindo o grupo de evangelismo, na frente do grupo de teatro. Eu estava na igreja me envolvendo em tudo que eu podia. Eu estava no louvor, é verdade, tinha esquecido. Obrigada, Tiago. Eu estava lá na igreja no louvor. Ao mesmo tempo, eu fazia faculdade e eu trabalhava. Ah, Eliane, mas quando a gente faz faculdade, tem o trabalho? Trabalho final, cara, não tem como ir para a igreja. Não dá para ir para o grupo. Não, dá sim, cara. Eu já passei por isso. Sabe por quê? Isso é treinamento. A gente tem que estar pronto para fazer as coisas. A gente está pronto para fazer o que vem na nossa mão. E tempo a gente tem. Esses dias me falaram assim, ai, queria tanto ser igual a você, você faz tanta coisa. Cara, dá para fazer tanta coisa, sabia? E eu encontrei o segundo assim. A primeira coisa que eu queria muito quando eu era jovem era casar com um homem admirável. Eu encontrei um homem admirável, mas eu estava em treinamento na igreja. Você quer encontrar uma pessoa legal para você? Se envolva na igreja. Deixe que ele olhe para você e veja você no grupo de serviço, fazendo agenda, roteiro de teatro, tirando fotografia no Exit, fazendo propaganda da Paola, ninguém percebeu. Não estão gravando hoje, né? Puxa, Paola, ficou... Estão gravando? Você que está em casa tem que conhecer a Paola. Paola é bonita, solteira, inteligente. Pronto, Paola, agora depois você me paga por fora aquilo que a gente combinou. Mas, cara, é assim, é se pondo, é se dispondo, é fazendo, é não tendo preguiça. Esses dias eu encontrei um jovem que queria desistir de algumas coisas porque ele estava cheio de coisas para fazer. Cara, não deixei. Falei, não. Primeiro que crente não desiste das coisas. Crente só desiste das coisas que não prestam. O cara queria desistir. Falei, não, meu filho, dá tempo. Se você soubesse como é a minha agenda. Depois ele veio bem lindo e me abraçou e me agradeceu porque ele não desistiu. Mas esteja em treinamento, se coloque para fazer. E eu consegui realizar meu segundo sonho. Eu sou muito bem sucedida na área que eu trabalho. Mas sabe como que eu consegui isso? Eu treinei, e eu treinei muito. Quando eu tinha, eu acho que em torno de 30 anos, eu mudei de área. Mudei total de profissão. Eu era administradora, formada, trabalhava com isso, e resolvi fazer design de interiores. E eu fui estudar, e enquanto os meus colegas de trabalho faziam um ambiente, o professor mandava, desenhe uma sala assim, que vai ser uma igreja, e você tem que desenhar essa sala e trazer amanhã. Mas que tipo que é para desenhar, professor? Não, você faz toda a planta da toda a igreja, mas você desenha só o lado de cá. Eu não levava só o lado de lá. Eu levava toda a igreja desenhada. Enquanto eles faziam um trabalho, eu fazia 10. Sabe por quê? Porque eu queria ser boa naquilo que eu ia fazer. E eu passava a tarde inteira fazendo. Eu lembro que o meu trabalho final era para fazer uma casa completa. E alguns ambientes era para você desenhar à mão perspectiva e alguns ambientes era para você desenhar a perspectiva no 3D. O que a Eliane fez? Eu fiz de todos. Eu estava ali para aprender. Eu estava ali para ser treinada. E hoje eu tenho uma facilidade na área que eu trabalho. Por quê? Porque eu me pus em treinamento. Assim é a tua vida, querido. Você quer fazer uma coisa bem feita? Não tenha preguiça de fazer várias vezes até ficar bem feito. Sabe, Caleb? Faça 1000 músicas. Uma vai sair maravilhosa, mas você vai se dedicar àquelas. Sabe? Tem que aprender a mexer na luz. Vai até. Vem mexer na luz, não tem ninguém ali. Você imagina pessoazinhas aqui? Vai mexendo e vai aprendendo, vai criando novos jeitos de iluminar. Sei lá como que funciona isso. Mas é assim a nossa vida. A gente tem que se colocar em treinamento para ser bom, para ser experiente, para ser o melhor. Essa palavra que eu estou falando, queridos, não é para quem quer que o mundo se acabe em gelatina para morrer no molinho. Não funciona. Nós estamos tão sérios, nem com a gelatina deram risada. Obrigada, obrigada, Felipe. Oh, por isso que eu te chamo de meu filho, obrigada. Entendeu? Cara, essa palavra é para quem quer fazer diferença nessa terra. Essa palavra é para quem quer se destacar onde esteja. E sabe por que eu falo em fazer diferença, em se destacar, em ser o melhor? Porque essas coisas glorificam a Deus. Não estou falando que você tem que ser o melhor por ser o melhor. O mundo já cobra isso de você. O mundo já cobra uma alta performance de você. Eu estou falando que a gente, como cristão, tem no nosso DNA excelência. Como cristão, nós somos pequenos cristos. É isso? Cristão é ser um pequeno Cristo. Você já imaginou Cristo dando migué nas coisas? Cristo chegando atrasado no trabalho, passando cartão, todo dia lá foi bater o cartão, 15 minutos descontando na folha de pagamento. Jesus Cristo. Não combina com ele. Já pensou Jesus Cristo ultrapassando lá na rodovia, aonde não pode? Não consigo imaginar. Ou levantando o dedo do meio, né, para o outro que trancou ele na rodovia também. Não consigo ver Jesus fazendo isso, não sei por quê. Não consigo ver Jesus colando na prova. Oh, lembrei de uma experiência agora, a gente falando em cola. Eu estudava em colégio adventista, no ensino médio. E eu não sabia nada de inglês, não sei até hoje. Nada. Pensei, vou colar. Todo mundo cola. Estava na média, né? Cabecinha. Vou colar, preparei a cola. Oh, caprichada. Sentei na carteira. Ele estava no esquema para a colinha, a professora não era muito das espertas. Falei, agora eu vou gabaritar essa prova. Ah, só que eu estudava em colégio cristão, e eu, como a crente, né, escutei a palavra antes. Tinha uma meditação todo dia antes de começar a aula. Deus fala comigo, lá vou eu, enrola a colinha e joga no lixo. Porque Deus falou comigo na meditação antes da cola. Oh, Jesus! Mas é assim, a gente tem que estar disposto a fazer aquilo que Jesus faria. Claro que fui, nunca fiquei para o final em nada, mas fui mal daquela prova, mas não colei. Porque Jesus não cola, cara, não combina com Jesus, não combina com Jesus. Jesus vai fazer faculdade e aí paga para o amigo fazer o trabalho final TCC. Paga para alguém, né? Tem aquelas pessoas que recebem fazer trabalho. Cara, eu nunca vi isso. Não combina com Jesus. E se não combina com Jesus, não combina com você. Não sei, ele não combinou nada também. Nós, como cristão, temos o DNA da excelência dentro de nós. E esse DNA é igual músculo. Quando a gente treina, o nosso treinador dizia muito isso para nós. Ai, a gente mostrar, apareceu um músculozinho, tudo alegre, né? Teu músculo tá aí, é que agora que tá aparecendo, porque né, tinha a capa de gordura em cima. Excelência é igualzinho, a excelência tá aí dentro de vocês. Só precisa treinar para ela aparecer. Porque você já tem excelência. Porque você é cristão, Cristo tá dentro de você, você tem a pessoa de Jesus, é você, é um cristãozinho andando para lá e para cá. Já tem, já está dentro de você. Cara, isso é sensacional. É só treinar, é só desenvolver. E você vai ser confundido com Cristo. A gente canta bonito, né? Ser achado nele. Falando em cantar, gente, eu acho tão chique o que o Lute fez. Vim aqui em cima, não é o momento de cantar e cantar junto. Ai, eu acho chique, eu nunca vou poder fazer isso. Acho muito legal. Né? O Clodoaldo, às vezes, vai lá em cima na igreja e começa a cantar bonito. Acho tão legal. Mas não tem nada a ver com a palavra. Só acho chique isso. Toma uma água. Acho que eu vou fazer aula de canto para poder... Não, nem fazendo aula de canto, mas quem sabe. Cara, vamos desenvolver nosso músculo? Vamos nos tornar mais excelente? Vamos fazer com que uma rainha chegue para nós e fale, cara do céu, como que você conseguiu ser assim, ou fazer isso? A rainha chegou no palácio e o mais legal da história eu fui deixando, fui enrolando vocês. A rainha chega no palácio e ela fica de cara. Ela não conhecia o Deus que Salomão servia. Ela não era cristã, não era, né, não tinha Jesus ainda naquela época. Ela não era serva do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ela não tinha o mesmo Deus. E ela chega, e depois que ela vê tudo, ela tem um encontro com Deus, porque ela vê excelência no cara. Pensou as pessoas querendo servir o teu Deus, porque eles olham para você e veem a diferença que você é nessa terra, no teu trabalho, nos teus estudos, na tua família. Isso é ser parecido com Cristo. Isso é ter a forma de Cristo, o mesmo formato que Ele. Em 1 João 1,6, diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A gente só se aperfeiçoa em algo quando a gente faz várias vezes. Se eu faço poucas vezes, eu não sou aperfeiçoada naquilo. Por que que o segundo vem aqui e prega sem papel e anda para lá rápido e vem para cá e tira uma... Porque ele faz isso direto. Fora que ele prega aqui. Eu vou contar isso, um segredo para vocês. Quando ele prega aqui no sábado, ele já pregou umas 70 vezes lá em casa sozinho. Eu vou filmar um dia e vou trazer para vocês verem. É engraçado, cara. Um dia eu fiquei sentada no escritório olhando e tava... Escreve no quadrinho. Quem já viu o quadrinho branco dele lá em casa? Tem um quadrinho, né? Escreve naquele quadrinho, vai de novo e volta. Por isso que prega bonito, né? Não é porque é inteligente. Mas ele treina. E quando a gente treina algo, a gente fica bom naquilo. E é isso que fala esse texto. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Para eu ser aperfeiçoado no amor de Deus, eu tenho que treinar isso, eu tenho que amar mais, eu tenho que fazer aquilo que Jesus fala. Nisso sabemos que estamos nele. Deve andar como ele andou. Você está em Jesus? Estou sozinha. Você está em Jesus? Nós estamos em Jesus. Então nós devemos andar como ele andou. E aí a gente chega nesse ponto que a rainha, ela glorifica a Deus, porque ele olha para Salomão e ela vê todas aquelas características nele, e ela olha e ela fica impressionada e ela tem um encontro com Deus, porque ela percebe que Deus estava na vida daquele homem. A forma com que ele servia, como que ele se vestia, com que ele falava, com que ele explicava, fez com que ela tivesse um encontro com Deus. Ah, mas por que que faz uma igrejinha toda arrumadinha? Por que que, né, não sei o quê, mimimi lá no Exit? Porque aqui é um lugar que as pessoas vêm ver Deus. Nós temos que dar o nosso melhor dentro das nossas condições. Tudo na nossa vida é para glorificar Ele. Tudo que nós fazemos é para que o nome dEle seja glorificado. Nós não temos uma alta performance, uma coisa, oh, porque eu quero ser bem-sucedido. Não, eu quero que as pessoas vejam Deus naquilo que eu faço. E o ódio de Salomão, para hoje, fica em 3 exercícios, que é o próximo. Sabedoria, beleza e excelência. Essas 3 coisas nós precisamos levar para a nossa vida e treinar, muito. Eu preciso, todo mundo, né, quer ser sábio, vem, eu quero uma oração, por sabedoria. Cara, sabe o que, que diz lá em Josué 1:8? Dá o segredo para a gente ter sabedoria. Meu filho, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, não se aparte da tua boca a Bíblia. Antes, medita nele de dia e de noite. Então Deus vai fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Cara, você quer sabedoria? Busque na palavra. A palavra de Deus está aí, explicando para você, mostrando para você como ser sábio. É nela, meditando nela, que você encontra sabedoria. Beleza. A gente vai lá para o livro de Esther. As meninas amam o livro de Esther. A Ellen Adora, né, Ellen? Eu também adoro o livro de Esther. Cara, Esther foi uma mulher que ficou um ano dentro de um spa. Meu sonho, né? Qualquer mulher que não queria? Um ano de spa. Por quê? Para ela ficar bela e o rei escolher ela para ser rainha. Qual o propósito? Ela salvou uma nação inteira porque ela foi escolhida pelo rei. Ela conseguiu. Deus também é honrado com a beleza. Deus não é só honrado com a sabedoria. E Deus também é honrado com a excelência. É por isso que a gente falou tanto de excelência. E vou dar um teaser. Cadê o pregador de semana que vem? Que vai falar sobre Daniel. É isso, né, Rafa? O rei olha para Daniel e fala: eu vejo excelência em você. E o rei escolhe ele para ir morar no palácio, porque ele viu excelência na vida da pessoa. E aí o Rafa vai contar um pouco sobre tudo que Daniel desenvolveu e a forma com que ele foi treinado e o que ele conquistou. Deus é honrado através da sabedoria. Deus é honrado através da beleza. Deus é honrado através da excelência nas nossas vidas. E para isso a gente precisa treinar. Treinar para não ser medíocre, porque a excelência, ela honra Deus. Quando a gente quer honrar a Deus, a gente tem que se colocar em todas as áreas da nossa vida. Se você é um professor, a Nani é professora, lembrei dela, não sei se tem mais alguém aqui. É a melhor aula possível que ela tem que dar. É dessa forma que ela honra a Deus. Você como engenheiro, o melhor engenheiro. Esses tempos chegou um pastor, não é o nosso, para uma ovelha dele e falou assim: cara, você se dedica tanto ao teu trabalho, você faz tanto, já construiu, o cara era médico, você já abriu 2 postos de saúde, trabalhando dia e noite, que horas você vai vir para trabalhar para o reino de Deus? Que horas que você vai ter tempo para vir servir aqui no reino? E o cara olha para o pastor e fala: o senhor me ensinou que eu honro a Deus e eu sirvo a Deus amando as pessoas, ensinei. Você me ensinou que eu honro a Deus e amo a Deus fazendo bem para os outros. Sim, eu ensinei. Eu não estou trabalhando para ganhar dinheiro. Eu não estou trabalhando para o governo. Eu estou trabalhando para pessoas pobres, criando postos de saúde para eles. Dessa forma eu estou honrando a Deus. Então a gente honra a Deus de todas as formas da nossa vida. Também trabalhando. Também se envolvendo. Também servindo aqui no Exit, servindo lá na igreja. Mas o teu dia a dia deve ser para honrar e glorificar o nome de Deus. Dirigindo, estudando, conversando, namorando, também é para honrar e glorificar o nome de Deus. O pastor falou principalmente namorando. Querido, o que que na tua vida precisa de treinamento? Ah, em tudo, Eliane. Concordo. Mas tem coisas que a gente gosta mais. Mas sabe aquelas que a gente gosta menos? E que é o nosso calinho? Nós precisamos dedicar um tempo para aquilo. Para treinar aquilo. Porque Deus nos chamou para fazer diferença nessa terra. Nós não somos mais um. Nós somos alguém que por onde passa, leva a presença de Jesus aonde está. Então nós temos que fazer com excelência. Nós temos que ser pessoas que são referência nessa terra. Eu queria encerrar com uma frase do Ayrton Senna. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Eu acho que isso tem que ser um lema para a gente que é cristão. Ou a gente faz bem feito ou a gente não faz. Só que a gente não é daqueles que não faz. Então nós vamos fazer bem feito. Se eu vou me prontificar a fazer, eu vou fazer o melhor que eu posso. Não adianta eu chegar para o segundo e falar: cara, conta comigo. Quando precisar, segundo, pode me chamar, eu prego. Aí o segundo chega e fala: cara, tá com problema o banheiro. Inclusive tá, né, com problema o nosso banheiro. Você podia dar uma limpadinha ali? Não, não, banheiro eu não limpo. Não, não, a cantina uma vez por a cada 2 meses eu não posso fazer. Mas outra coisa quer fazer? Não. Jesus nos chamou para servir. Jesus nos chamou para estar disposto. Sabe, vocês estavam lendo o livro de Neemias. E não sei quantos já leram, mas os meninos estavam lendo às 5 da manhã. coisa linda. Vocês piaçam bom para casar, menina. Piá que levanta às 5 da manhã para meditar a Bíblia com o pastor é top. Ó, e ainda bradou de lá. E ainda de tudo bonito. Você que está nos ouvindo lá na sua casa e não conhece o Andrew, ele é gatinho, ele lê a Bíblia às 5 da manhã. Cara, hoje ele ia meditar sobre um tema no grupo familiar e assim, Deus falou com ele na hora e ele trouxe outra palavra que edificou a todos, até o pastor chorou. Tá bom. Até me perdi de fazer tua propaganda. Neemias, cara, que sensacional. A gente tem que ser igual Neemias, que reconstruiu os muros. E enquanto estava reconstruindo o muro com uma mão, com a outra, o que, que ele tinha, Andrew? Armas. Enquanto com uma mão ele construiu o muro, com a outra ele tinha uma espada. Sabe por quê? Porque se tiver guerra, ele estava pronto para a guerra. Cara, jovem forte, jovem que honra a Deus, está construindo um muro com uma mão e com a outra está com uma espada pronta. Pronta para se precisar alguma coisa, eu faço. Amém? Eu não sou daqueles que desistem, porque eu sou jovem e o Espírito de Deus está em mim. Ele me chamou para fazer diferença nessa terra. E eu quero que as pessoas cheguem para mim, assim como a rainha de Sabá chegou para Salomão e fale: glorificado seja Deus pela tua vida, porque há excelência em você. Glorificado seja Deus, eu quero aprender, eu quero ir onde você vai, eu quero estar no grupo familiar que você participa, porque algo mudou na tua vida. O Deus que você serve te fez diferente. Isso honra a Deus. Não é vir pregar aqui no sábado. Honra a Deus é o teu dia a dia. Não é honra a Deus. Ai, agora viu, tem uma outra que a galera gosta. Vou honrar meus líderes. Daí tinha uma época, gente, que lavava os pés da gente. Eu não sei de onde tinha isso, mas me dava uma raiva, porque era só no inverno que queriam me honrar lavando meus pés com água fria. Eu acho que não era honra. E daí tirava o sapato e lavava o pé do líder e secava os pés do líder. Cara, você quer honrar o líder? Quer honrar o pastor Elisandro? Não vai lavar os pés dele. Vai lá ajudar ele a carpir lá no pé de baixo. Você quer honrar a vida do Elisandro? Se envolva nos ministérios. Você quer honrar o segundo? Quer me honrar? Cara, esteja disposto a ajudar. Tem muita coisa para fazer aqui no Exit. Assim que você honra os teus líderes. Assim que você honra as pessoas. Assim que você glorifica a Deus. Então, querido, ou a gente faz bem feito, ou a gente não faz. E eu queria te desafiar a você se colocar para ser treinado mais uma vez. E sabe como? É falando: Deus, eu quero ser treinado por ti, para que eu me torne excelente. Eu quero ser treinado. E ser treinado é estar disposto, é estar pronto, é dizer: tô aqui.